Vamos dar início para o Shiur Tanya de hoje, Yudalet Kislev. O Shiur Tanya de hoje é o início do capítulo do Kuntres Achen, com palavras David Zmirot Karitlohu, que está na página 319 e termina na página 320, no meio da página, nas palavras de Zot Haita Simchat David HaMelech, Alav HaShalom. No último capítulo do Kuntres Achen do Tanya, o Balatanya nos explicou bem como que através do cumprimento dos mitzvot conseguimos trazer uma influência divina em nosso mundo a mais daquele que era destinado desde o início, chamado Sot Tosfot, luzes e iluminações adicionais, e também aprendemos sobre o conceito chamado Birur HaNitzotzot, que através dos mitzvot nós conseguimos elevar as faíscas e centelhas divinas perdidos em nosso mundo, que por enquanto se encontra nos klipot, principalmente no klipat Noga. Nosso capítulo de hoje vamos aprender como nos Hilchot HaTorah, nas leis da Torá, existe também um conceito que transcende totalmente o conceito do nosso mundo. De tal forma que nosso mundo não tem tfisas makom nenhuma, não tem relevância nenhuma diante os Hilchot HaTorah, as leis da Torá. O capítulo que nós vamos aprender é baseado sobre aquele que nossos sábios nos contam, que quando David HaMelech devolveu o Aron, a Arca Sagrada dos Pelishtim, David HaMelech carregou a arca sobre uma agalá, sobre uma carruagem, esquecendo uma ordem explícita da Hashem que o Aron, a arca, tem que ser carregado nas costas, nos ombros. Bakatef e Sal tem que ser carregado nos ombros. E sendo que David HaMelech esqueceu uma halachá, ele esqueceu uma lei explícita da Torá, isso era o início de uma tragédia, conforme a Torá nos conta isso aqui no Tanakh Shmuel. Mas o fato de David HaMelech esquecer uma halachá, por que que David HaMelech foi castigado para esquecimento de uma lei explícita da Torá, isso era uma punição, porque ele chamou os leis da Torá Zmirot Cânticos, no Tilim, capítulo 119, versículo 54, está escrito Zmirot Hayuli Chukecha Bebet Megurai. Teus estatutos, teus mitzvot, têm sido cânticos a mim por onde que eu peregrino. O fato de David HaMelech se expressar sobre os halachot da Torá, que eles são cânticos, isso aqui foi o motivo de um castigo, que ele esqueceu uma halachá, ele esqueceu uma lei explícita da Torá. Em nosso capítulo vamos aprender o que que está tão errado de chamar a Torá com o nome cântico. Será que isso aqui não é um louvor para a Torá? Zmirot cânticos. E por que justo ele foi castigado para esquecer uma halachá, esqueceu a lei da Torá? E também pelo fato que ele esqueceu uma certa halachá. Porque é justo que ele esqueceu aquela lei da Torá que diz que o Aron tem que ser carregado nas costas, nos ombros. E agora vamos estudar o Shiur Tanya Purden. David Zmirot Karit Lehu. Isto está escrito no Talmud. David, você está chamando as leis da Torá Zmirot Cânticos? E por isso conclui o Talmud que ele foi castigado para esquecer uma lei explícita da Torá, que mesmo crianças que visitam o rei das escolas conhecem bem aquela lei. Hinei bezoar. Mas no mesmo tempo, no próprio Zohar, há uma expressão sobre a Torá, Shvacha de Oraita Urenana. Está escrito que a Torá é um louvor e cântico para Deus. O próprio Zohar diz que a Torá é um louvor e um cântico para Hashem. Ulahavim, antes de mais nada, devemos entender o que que significa que a Torá é um cântico. A Torá são leis, leis explícitas, o que que pode ser feito e o que é proibido. Mahu ashvach lakadosh baruch hu. O que significa o fato que a Torá é um cântico para Deus, que shezeh asur ou mutar, quando algo é proibido ou é permitido. O Zohar chama a Torá Shvacha do Oraita, o louvor para Hashem. Aonde que existe aqui um louvor? Quando a Torá deixa claro para nós que um certo assunto é proibido ou um certo assunto é permitido, aonde que existe aqui o louvor? É bom saber que nas leis da Torá se divide em várias divisões: mutar, permitido, kasher, tahor puro, patur, ele tem mérito, ou vários grupos. O Balatani aqui está se referindo mais sobre as leis de Assur ou Mutar. Porque a palavra Assur não somente significa proibido, mas conforme já estudamos antes no Tânia, Assur significa estar amarrado. Ele pertence ao lado negativo. Ele está amarrado pelo lado oposto da Kedushá. Que isso, aliás, é algo comum em todas as leis da Torá. Ou que pertence ao lado da Kedushá, que significa permitido, está aberto, está disposto para usar, pode ser elevado, ou a sur está amarrado no lado negativo. Volta à pergunta. Por que que os leis da Torá são chamados um louvor para Hashem? Para entender isso, Kinehu Alderech, isso seguindo aquele que está escrito no versículo, Magadlu Masech Hashem, Meod Amku Machshavotech. Traduzindo o versículo, como que são imensos, são grandes os feitos, os atos do Deus. Meod amku machshavotecha, teus pensamentos são profundos demais. Mas quando olhamos a ordem do versículo, aparentemente deveria ser escrito antes, meod amku machshavotecha, teus pensamentos são profundos demais, porque antes tem pensamento, e depois vem atos, quando nós falamos sobre Hashem. Em primeiro lugar, qualquer um de nós deveria falar sobre pensamento da Hashem e somente em seguida falar sobre os atos. Mas qual que é a ideia aqui? Que através do Gadlu Masecha, através do fato que percebemos a grandeza, como que são imensos os atos da Hashem, podemos também descobrir, ter uma certa ideia sobre a profundidade do pensamento da Hashem. Qual a ligação que existe? Agora vem a explicação, e através dessa explicação, vamos também entender o conceito que a Torá é um louvor para Hashem. Que hina e nodá, porque é conhecido Shkol ha-elamot, todos os mundos. Tanto faz que são elionim e tachtonim, tanto faz se são mundos superiores ou mundos inferiores, teluyim bedigduk mitzvacha, todos eles dependem na exigência de uma mitzvah. Se a mitzvah vai ser feita de maneira correta, seguindo as exigências da Torá, o Deus nos livre, a mitzvah não vai ser feita de uma maneira correta. Derech Mashon, vamos pegar por exemplo, Im HaKorban, se aquele oferenda, se aquele sacrifício que trouxeram para Deus, para Hashem, na hora que a Bet HaMikdash estava em função, se o Korban era um Korban Kasher, se o Korban, se o sacrifício foi feito de uma maneira correta, Nasei Yichud Elyon, aquele causa uma união superior entre os atributos, entre os Sfirot de Hashem, ועולים כל העולמות em seguida sobem todos os mundos לקבל חיותם ושפעם para receber sua força vital e influência da Hashem. Ou seja, quando o Korban, quando o sacrifício foi feito seguindo as ordens da Torá, se foi feito de uma maneira correta, isso causa uma união entre os Sfirot, uma união positiva, que em seguida os mundos sobem, se elevam, e eles aproveitam aquele Yichud e eles vão ser iluminados pela uma nova influência positiva. Ve'im shina, se Deus nos livre, alguém modificou, ele não seguiu as exigências explícitas da Torá. Por exemplo, Shekibel Hadam, ele recebeu o sangue que deveria ser jogado no altar. A forma dele receber a sangue foi não com a mão direita, mas foi com a esquerda. Bismolo derech Mashon. Ele usou a mão esquerda. Ou, shelo biklei sharet kasher. Ou que ele não usou um recipiente no Bet HaMikdash que é apropriado, que é kasher. Ele não usou um utensílio kasher. Ou shahaita chatzitza. Ou que infelizmente houve uma separação entre a Kohen e o recipiente. Por exemplo, foi feito através de uma roupa, que isso aqui é proibido. Mas, de qualquer maneira, se foi modificado as exigências da Torá, e as exigências da Torá não foram respeitadas conforme a Torá está exigindo que seja feito o Corban, aquele sacrifício. Azai nidbatla aliyot olamot. Está sendo anulado o conceito dos mundos subir. E também foi anulado Chayutam Vishifam, aquela força vital, aquela influência que eles poderiam ter recebido através daquela oferenda. Que aquela Chayut Vishifam, aquela força vital, aquela influência, é Mechayei HaChayim em Soborche, da fonte de vida de Deus, como aquele infinito. Poderia ter uma influência do Deus infinito, e aquele, infelizmente, não vai ser recebido por falta de não respeitar as exigências da Torá. Vechein assim, bitfilin ksherot idem acontece quando nós devemos usar tfilin, diariamente, de colocação de tfilin, devemos usar tfilin que são kasher, que foram feitos de uma maneira correta pela Torá. Se ia ser feito de maneira certa, mitgalim mochin elyonim de zun. Isso aqui é um motivo para se revelar. Mochin elyonim dos eiranpin, cérebros superiores, supremos, dos eiranpin e nukvi, que são os sfirot da tzilut, zeiranpin, já falamos, são as faces pequenas que se correspondem com todos os midot, desde o chesed até yesod. Nukva feminino, isso aqui é um apelido do malchut da tzilut. E eles têm mochim elyonim, o chokhma binah dat, do midot, o malchut da tzilut, aquele poderia influenciar makor ha-chayim lechol olamot, para influenciar todos os mundos, para se tornar uma fonte de vida, uma fonte de influência, o bedigduk echad, quando uma exigência foi desrespeitada, nifsali, aqueles tefilin são inadequados, o mistalkina mochin, aquele cérebro, aquela inteligência, aquele chokhmah binah dat, que poderia nos influenciar, não está nos influenciando mais. O rehaigav idem também é bedigduki mitzvot lotase, as exigências dos mitzvot, dos preceitos proibitivos da Hashem, que eles têm sua influência sobre todos os mundos. Se não será respeitado as exigências da Torá, isso aqui para todo o andamento daquele fluxo de influência e hashpa'a que poderia nos alcançar. Vehilkach. E justo por esse motivo, Hamitbonen ma'gadlu ma'asei Hashem. Se alguém ia se aprofundar, como que são grandes os atos da Hashem? Shebribui holamod de kol tzvam. Quando alguém começa a pensar sobre a imensa criação que Deus fez através de criar tantos mundos e todos os hostes celestiais que existem nesses mundos. E apesar da grandeza de toda criatura, ve'eich kulam, como todos os mundos, beteilim, eles são subjugados e anulados bimtziut, na sua existência. Legabei digduk echad, perante uma exigência de Torá, eles, todos os mundos, independentes se são mundos superiores ou mundos inferiores, eles dependem totalmente de uma exigência da Torá. Shehu, aquela exigência, Omek Machshava Elyona, está ligado com a profundeza do pensamento supremo da Hashem e seu sabedoria, deseja ele abençoado. Shehu, aquele é apenas, conforme diz o Tain, apenas um digduk, apenas uma exigência. Achebe digdukal, como uma exigência que aparentemente é leve. Olim kol olamot umekablim chayutam vishifam. Todos os mundos poderiam ter subido e ia receber sua fonte, uma força vital e uma influência da Hashem. Olehepe, chazishon, pode chazishon, Deus nos livre, seu caso ao contrário, se ele não cumpre a mitzvah como que é necessário, respeitando todas as exigências da Torá, os mundos, infelizmente, não recebem. E aquele é apenas um digduk, uma exigência. Uma exigência que se deriva do profundo sabedoria e pensamento da Shem. O Mizenit Bonet, aqui alguém pode se aprofundar, pode meditar, Gdulat Omek Machshavto Yitbarech, o grandeza da profundidade do pensamento da Shem, שוב מבחינת בלי גבול ותכלית, כי אתה סין לימיתי, e sem fronteira nenhuma. Ela está sem fim, é infinito. O malatá e a grandeza, a superioridade do Machshavá da Hashem. Le enkets, infinitivamente mais alto, mais elevado. Al malat, chayut kolamot, sobre a grandeza da força vital de todos os mundos. Shekol chayuta, shofeia me digduk echad mimen. Sabendo que toda a força vital de todos os mundos se deriva apenas de uma exigência só. E essa exigência vem do profundezas, das profundezas dos pensamentos da Hashem. Shehu, aquele digduk echad, aquela única exigência que poderia ser respeitado, nimshach mimkoro, ele vem de seu fonte, o omek machshavto yitbarech, é a profundidade do pensamento da Hashem, como sar adam, como o cabelo da pessoa que vem do seu cérebro al derech machshal, uma forma de analogia. Que no da mati kunim vi idre rabe, como é conhecido, daquele está escrito no tikunei zoar. E idre rabe está escrito no zoar que os digduki, as exigências da lachot, eles são equivalentes como o cabelo que deriva a sua força vital do cérebro. Mas, obviamente, que o cabelo é considerado achorai exterior comparado com o interior do cérebro. E por isso, apesar que os halachot, apesar que os leis sejam apenas o exterior é um digduk de toda a grande profundidade do pensamento da Hashem, mas naquele um digduk é o que depende a força vital de todos os mundos. E com isso termina o Shir Tanya de hoje.